Cena Política. Informação, entrevista, debate e opinião. Apresentação, Cristiane Pérez.
A Câmara dos Deputados aprovou no dia 19 de agosto, em segundo turno, a proposta de emenda à Constituição 171 de 1993. Por 320 votos favoráveis contra 152, os parlamentares confirmaram o resultado da primeira votação e aprovaram a redução da idade penal de 18 para 16 anos em caso de crimes hediondos. No entanto, antes de virar lei, a matéria ainda precisa passar por duas votações no Senado. Contrária à proposta, a líder do PCdoB na Câmara, deputada Jandira Fegali, fez duras críticas à aprovação da matéria e à condução do debate pela Casa. Para ela, a Câmara apostou na desinformação e esquartejou a Constituição Federal ao aprovar a PEC. Deputada, ontem a gente concluiu a votação da PEC da maioridade e a Câmara confirmando o resultado da manobra do primeiro turno, né? Que avaliação dá para fazer disso? Que recado a Câmara passa com essa aprovação?
A Câmara passa o pior recado possível, né? De quem desconsidera as gerações, de quem desconsidera a ciência, de quem desconsidera a psicologia, de quem desconsidera que o sistema prisional brasileiro, além de falido, ele é uma escola de formação de novos criminosos. A Câmara apostou na desinformação, na contra-informação e na inconstitucionalidade. Não há nenhuma chance no Brasil de não haver punição com as regras de hoje. A partir de 12 anos, há responsabilidade penal e essas crianças podem, inclusive, ser privadas da liberdade. Então, não existe no Brasil impunidade para jovens que cometem delitos. O que a gente diferencia é se eles vão para uma punição como a dos adultos ou se eles vão para instituições específicas que possibilitem a sua ressocialização, sua reintrodução no mundo da educação e no mundo do trabalho, coisa que nenhum sistema penitenciário faz no Brasil, né? Onde, inclusive, a incidência de mortes é maior no presídio, incidência de contaminação por HIV é maior e a cooptação por organizações criminosas também. Então, isso é uma violência o que se fez. É um desconhecimento da realidade das crianças e dos jovens no Brasil, né? Que são jovens cujos delitos, na grande maioria dos casos, é furto ou é esse aviãozinho do tráfico. Isso vai ser inserido em crime hediondo, você imagina. Então há um desconhecimento da realidade do povo brasileiro, uma irresponsabilidade com essa geração de agora e do futuro. Nós investimos numa inconstitucionalidade porque enfrentamos erradamente uma cláusula pétrea da Constituição, ou seja, é inconstitucional que nós votamos. E, além disso, nós tentamos dar uma satisfação a um público formado pela grande mídia e que vive num sentimento de terror, de pânico e de medo, né? E coloca no jovem uma das razões desse pânico. Então, acho que nós cometemos uma grande violência contra gerações e nós vamos gastar mais com presídio do que com escola.
Agora, a senhora falou na inconstitucionalidade do tema, né? É possível que o STF interfira?
Já tem um mandato de segurança no Supremo Tribunal Federal para anulação daquela votação, porque houve uma manobra regimental clara. Voltou ao texto que nós já tínhamos derrotado. Ele não foi aprovado, não atingiu o quórum constitucional. Não aceitando a derrota, o presidente da casa faz uma manobra regimental para votar novamente o mesmo texto, conteúdos de texto já rejeitados. Portanto, nós entramos com mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal, que ele aguarda acabar a votação para poder analisar o mérito. E é isso que nós estamos aguardando. Primeiro tem a etapa do Senado, que a minha esperança é de que o Senado não o faça, porque já está vendo uma saída pelo próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. E ainda tem a etapa do Supremo. Eu espero que o Brasil, de fato, não coloque no seu arcabouço jurídico legal essa redução da maioridade.
A saída seria ir pelo ECA mesmo.
Pelo ECA. Pelo ECA e com equilíbrio, né? Senão, daqui a pouco, a pena do jovem, do adolescente, fica maior do que a dos adultos. Mas é pelo ECA a saída. Aliás, já foi aprovado no Senado um projeto sobre isso e nós esperamos contribuir nessa formulação sem mudar a Constituição brasileira, que tem impacto em outras leis. Quando eu mudo na Constituição, eu impacto as leis das diversas especificidades. Quando eu vou diretamente na lei, eu estou trabalhando especificamente esse tema. Então, é um risco enorme para o Brasil a redução da maioridade penal.
Agora, deputada, a senhora já está na casa há bastante tempo. Daria para fazer uma comparação com outras legislaturas? É um período de maior retrocesso em termos das pautas aprovadas ou das manobras feitas para se aprovar temas polêmicos?
Eu acho que o uso do regimento, ele sempre teve problemas aqui, né? Porque muitas vezes o regimento serve a determinado interesse, o que não deveria acontecer assim. Regimento é regimento. E o regimento, inclusive, é para permitir a atuação da maioria, mas para também garantir o papel das minorias. Sempre foi assim. No entanto, temos vários exemplos de manipulação regimental para garantir determinados interesses. E hoje isso está se repetindo muito, né? Além disso, quer dizer, há um aspecto que nós precisamos observar. Nós estamos com uma pauta cheia e intensa, não necessariamente pelo bem do país. Tem muitas pautas aqui que são de profundo retrocesso. E os países, quer dizer, ninguém pode conviver com 100 novas leis por ano sendo aprovadas, né? E muitas vezes desconectadas, fora da lógica constitucional e fora da lógica, por exemplo, do Código Penal. Nós estamos esquartejando o Código Penal, tirando a sua lógica de tanta proposta penal ou de criminalização que nós estamos votando aqui. Como, por exemplo, a lei antiterrorismo, que foi uma lei absolutamente fora do que nós deveríamos votar. Ele deu um conteúdo muito abrangente para o significado de terrorismo, com penalizações como crime de terrorismo. E o que vai acontecendo, ao final e ao cabo, é criminalizar os movimentos sociais, na medida que nós não temos organização terrorista no Brasil. Então, foi um erro. Né? O PCdoB foi contra, batalhou, disputou o voto contra a lei antiterrorismo, mas ela foi votada. Então, nós estamos perdendo a lógica, inclusive, da visão criminal, penal, civil. Então, está muito complicado. Retrocesso dos direitos civis, comportamentais, e retrocesso também no campo da própria Constituição brasileira.
Você ouviu Cena Política, um programa da liderança do PCdoB na Câmara dos Deputados, com reportagem de Cristiane Pérez, edição de Álvaro Portugal e coordenação de jornalismo de Marciele Brum.